Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do quarto trimestre de 2022. Eu sou Marcelo Korber, diretor de RI da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem e o áudio desse call, além dos slides que estamos usando como referência, estarão disponíveis em nosso website. Junto comigo nesse call estão o nosso CEO e fundador Kai Schoppen e nosso CFO Fábio Bortolotti. Após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, use a funcionalidade de levantar a mão e você entrará na fila. A pergunta também pode ser enviada pelo chat. Antes de passar a palavra ao Kai, eu gostaria de alertá-los sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócios da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas de nosso release de resultado. Com isso, eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques do trimestre.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, nossa equipe de mais de 4 mil infras, que com bastante paixão e nosso jeito estão me ajudando a tocar nosso modelo de negócio disruptivo que está revolucionando a digitalização da cadeia de suprimentos. Encerramos o ano 2022 muito importante para a Infracommerce. Os clientes da base seguem crescendo, e estamos muito felizes com o número de novos clientes entrando. Mas depois de muitos anos de crescimento agressivo, nós, durante 2022, entramos em um novo ciclo de alcançar lucratividade e geração de fluxo de caixa. Ao longo do ano, avançamos fortemente na integração das companhias aquiridas e nos consequentes ganhos de sinergia desse movimento. Isso deve ser um grande impulsionador para, em 2023, avançarmos em nossos indicadores de rentabilidade. Além disso, nós, em um momento muito difícil do mercado, conseguimos otimizar de forma significativa nossa estrutura de capital em 2022. Realizamos a captação de R$ 400 milhões de reais em um aumento de capital privado, além de importantes renegociações com extensão de prazo tanto para dívidas bancárias quanto para sellers finance relacionada aos nossos M&As. Terminamos o ano com uma dívida líquida bancária por EBITDA de 2,1 vezes. Como vocês podem ver no slide número 5, entregamos um ano sólido, superando nossa guidance de EBITDA e ultrapassando a barreira de R$ 100 milhões de reais. No mesmo tempo, entregamos um ótimo crescimento de receita. E um número muito importante para considerar é nosso crescimento orgânico em 2022, que, ao isolarmos a contribuição dos M&As, atingimos 24,5% de crescimento, cerca 15 vezes mais que o crescimento do setor de e-commerce no ano, que ficou em 1,6%, seguindo a Nielsen. Nosso GMV, em grandes linhas, atingiu o guidance, estando muito próximo aos 3 bi que esperávamos, e com o take rate que também está crescendo em relação ao 2021. Nossa fintech está avançando bem, com um crescimento de TPV de 260%, alcançando 3,6 bi em 2022. Com a agenda de sinergias e o projeto de PMI avançando, estamos no caminho de entregar nossa mega meta de EBITDA menos CapEx positivo para 2023. Estou passando agora para o slide número 6. No slide número 6, a gente está detalhando o crescimento por unidade de negócio, com B2C crescendo 150% ao ano, B2B avançando 52% com crescimento quase que totalmente orgânico, e nosso negócio da América Latina crescendo 68%, refletindo o crescente interesse de grandes marcas e multinacionais em expandir sua relação conosco para além do Brasil. Passando para o slide número 7, vamos dar destaque à nossa operação da América Latina. É importante comentar que iniciamos recentemente o último movimento de consolidação na região com o signing da aquisição da Econsua, que é um player de e-commerce originalmente no Chile, mas com operações espalhadas pela região e com uma forte presença no México. E México, depois do Brasil, é o segundo maior mercado de e-commerce da região e tem uma taxa de crescimento até maior que no Brasil. Importante lembrar que a união de forças com a Econsua nos tornaremos o líder no nosso modelo de negócio em 8 países da atuação na região. Agora eu passo a palavra para Fábio, que queria comentar sobre os destaques financeiros.
Obrigado, Kai. Bom dia a todos. Vamos para o slide 9, onde a gente tem nossos principais indicadores financeiros. Então, a gente apresentou mais um trimestre com forte crescimento, tanto do GMV quanto de receita líquida, uma variação de 54% e 58%, respectivamente, nesse quarto trimestre. Diferentemente dos demais trimestres do ano, esse trimestre já possui a consolidação do M&A da Sinapco, ainda que parcialmente, uma vez que o closing se deu em novembro de 2021. Mesmo com um cenário desafiador no setor de e-commerce, como o Kai comentou, o modelo de negócio da infra-commerce mostra resiliência, ao endereçar a necessidade crescente das empresas aumentarem o share do seu direct consumer sobre a sua receita total. Porém, como comunicado desde o meio do ano passado, temos focado muito em rentabilidade e geração de bottom line. E nesse sentido, o quarto trimestre mostra que essa estratégia tem dado resultado, uma vez que entregamos uma margem EBITDA de 16,4%, um ganho de 6 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2021. Passando agora para o slide 10, a gente mostra os mesmos indicadores para o ano cheio de 2022. Então, como também comentado pelo Caio, nosso crescimento orgânico fechou o ano 15 vezes superior ao mercado, de acordo com a Nielsen. E mesmo focando em rentabilidade, acima de crescimento, entregamos o guidance exato de GMV e um desvio muito pequeno na receita da ordem de 5%. Porém, como foco total na rentabilidade, o resultado mensurado pelo EBITDA ajustado ficou acima do topo da faixa do guidance, que era de 80 a 100 milhões de reais. E como consequência, a nossa margem EBITDA final de 11,5% ficou bem acima do guidance de 8 a 10%. E uma das grandes alavancas são as sinergias da integração dos M&As, que ainda tem espaço para continuar crescendo em 2023, além, óbvio, da diluição do SG&A, como veremos no próximo slide. No slide 11, então, mostramos exatamente essa diluição do nosso SG&A. Como todos que nos acompanham sabem, os anos de 2020 e 2021 foram marcados por investimentos em toda a estrutura de governança para o IPO e para a absorção dos M&As, uma vez que a gente se preparou para crescer dos 236 milhões de faturamento de 2020 para uma receita agora de 890, um crescimento de 4 vezes. Então, dessa forma, entendemos que 2022 foi um ano de inflexão, onde o SG&A sobre a receita líquida reduziu 12 pontos percentuais, e isso mostra nosso comprometimento em diluir custos fixos e capturar as economias de escala como alavanca de expansão de EBITDA e, consequentemente, do bottom line. Passando agora para o slide 12, a gente tem o desdobramento do lucro líquido. O nosso resultado líquido, em função muito dos M&As, ele sofre o impacto de alguns efeitos não recorrentes e, principalmente, não caixa, que são explicados aqui nesse gráfico. E trazemos o gráfico acima para isolar esses efeitos e entender qual é o resultado líquido de fato e ajustado. Assim, no ano de 2022, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 146 milhões, ainda muito impactado pelas altas taxas de juros do mercado e o aumento da depreciação dos investimentos que a gente realizou ao longo de 2020 e 2021. Indo agora para o slide 13, a gente detalha esses investimentos. E assim como no SG&A, 2022 também é o marco da inversão do nosso foco em preservação de caixa e de conclusão das principais etapas do programa de integração, como demonstra a evolução trimestral de 2022 no gráfico à direita do slide. Tanto em tecnologia quanto em infraestrutura, o investimento de 2022 foi altamente impactado pelos custos requeridos na integração das empresas, seja em desenvolvimento de sistemas, migração de clientes, mas também para adaptação das nossas estruturas nos CDs para absorver os módulos dos CDs que fechamos ao longo de 2022. E por essa razão que decidimos incluir no Guidance de 2023 o CAPEX, como comentaremos mais para frente. Agora estamos no slide 14, onde tem a visão do caixa final do ano e a posição de dívida líquida. Em 2022, a gente encerrou com uma posição de caixa de 293 milhões, um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, visto que também no quarto trimestre houve a entrada dos valores restantes referentes à captação que a gente realizou no terceiro trimestre. A dívida líquida no trimestre foi de 219 milhões. E não só a gestão de caixa, também a gente teve marcos importantes nessa gestão do endividamento, com destaque para o alongamento de duas linhas que estavam em 18 meses para 3 e 4 anos, respectivamente, a renegociação de todos os pagamentos de M&A no final do ano passado, o próprio aumento de capital que a gente realizou em setembro e, mais recentemente, também endereçamos as captações necessárias para este ano, a despeito também desse macro desafiador do sistema bancário, com prazos e taxas atrativas. Passando agora para as perspectivas deste ano, que já começou. No slide 16, a gente apresenta um panorama aqui do nosso programa de PMI, Post-Merger Integration das empresas adquiridas. Em 2022, a gente finalizou etapas muito importantes, como a integração da administração da companhia, a harmonização de alguns processos internos e, principalmente, renegociação com fornecedores, como vocês viram nos resultados dos últimos trimestres. Mas em 2023, a gente pretende concluir uma etapa muito importante, que é da integração de sistemas, que possui um enorme potencial de redução de despesas. Só em 2023, a gente pretende desligar cerca de 50 sistemas e ferramentas, economizando em equipes de suporte, licenças e investimentos de manutenção, migrando esses sistemas para os sistemas que são os escolhidos para a gente tocar os nossos clientes. Passando agora ao slide 17, a gente, conforme já divulgamos oficialmente ao mercado, a gente reitera o guidance para o ano de 2023, tanto de EBITDA ajustado quanto de CAPEX, que resume bem o foco estratégico da companhia de expansão de margem e contenção de gastos, especialmente em CAPEX. Para este ano, esperamos um EBITDA entre 150 e 170 milhões de reais e um CAPEX entre 120 e 140 milhões. Com isso, podemos esperar uma grande virada em relação ao indicador de EBITDA menos CAPEX, invertendo uma tendência negativa que a gente observou nos últimos dois anos. Bom, agora eu devolvo ao Kai para fazer algumas conclusões finais.
Obrigado, Fábio. Olhando os números do slide 19, eu fico muito orgulhoso. Encerramos um ciclo de crescimento agressivo, saindo de 100 milhões de faturamento em 2018 para próximo de 900 milhões em 2022, atingindo 13 bilhões em GMV. Nossa equipe conta com mais de 4 mil dos melhores especialistas em vendas digitais em 8 países da América Latina. Conquistamos nosso lugar ao lado das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Fizemos tudo isso entregando um EBITDA crescente e com ganhos de margem consistentes. O próximo ciclo que iniciamos durante 2022, agora está totalmente voltado para ganho de rentabilidade e alcançar geração de caixa e lucro líquido. Temos confiança que, da mesma forma que entregamos mais do que o esperado na fase de crescimento, seguiríamos entregando nessa fase de total foco em lucratividade. Eu devolvo agora a palavra para Marcelo para moderar a nossa sessão de Q&A.
Obrigado, Kai. Para fazer uma pergunta, por favor, se lembrem de utilizar a ferramenta de levantar as mãos no Zoom ou então pelo chat. As perguntas vão ser atendidas na ordem que elas chegarem. Por favor, aguardem só um momento enquanto a gente coleta as perguntas. A gente tem uma primeira pergunta vinda do Christian Faria, do Itaú BBA. Eu peço, por favor, que Christian, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta.
Bom dia, pessoal. Vocês me escutam?
Perfeitamente.
Ah, obrigado. Parabéns pelo resultado, pessoal. Obrigado pela apresentação e por pegar as perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui, na verdade, mais uma contextualização também. A gente viu o churn indo para patamares muito próximos de zero, né? Então, mesmo no ano desafiador, etc., onde o e-commerce foi assim, bastante pressionado. E a gente queria primeiro, então, aqui nessa pergunta, entender um pouco do que vocês estão vendo, assim, olhando para frente, em termos de churn, porque o que a gente entende é que está muito baixo, né? Se é possível manter nesses patamares, é claro que a gente sabe que a Infracommerce tenta se posicionar ali para grandes empresas. E, em segundo, eu vi que vocês comentaram sobre alguns clientes que ainda não ramparam a operação, né? Então, entender em que passo que estão esse ramp-up de operação, esse go-live dessas empresas, e como a gente pode ver essas empresas contribuindo para o crescimento da companhia em 2023. Obrigado.
Perfeito, Christian. Excelente perguntas. Sobre o churn, a gente com certeza tive um recorde histórico de churn em 2022. Apostar que vai ficar nesse recorde histórico em 2023 talvez é ambicioso. Como você falou, praticamente não tinha churn. E como está conhecido pelo mercado, a gente está em uma fase de phase-out com a operação da Nike, que está sendo absorvido pelo Grupo Centauro, né? Eu chamo isso SPF, eu chamo ele sempre Grupo Centauro, para mim, desculpa. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai ver um número levemente maior que em 2022, mas no final das contas, nosso modelo de negócio, ele historicamente sempre tinha churns muito baixo e eu não vejo mudar isso. Por que o churn está baixo? Porque se você pensa que o login de uma fintech, o login de uma plataforma de e-commerce já é alto, imagina o nosso modelo de negócio, onde eu faço fintech e plataforma, mas além disso tem logística, tem BI, Data Lake, então muitas soluções, sistema de IP, order management, muitas soluções que também são, em inglês você fala sticky, né? Que tem uma pertença do cliente muito grande, todos interconectados. Então, no final das contas, a resposta sobre churn, por favor, pergunta mais uma vez se sobrou uma coisa. Sobre o ramp-up, sim, a gente tem projetos muito importantes, notadamente no B2B, onde a gente está em fases iniciais do rollout. Duas indústrias muito grandes, que eu não quero citar aqui por nome, mas que tem mais ou menos 60 até 80 distribuidores, estão operando com a gente nesses marketplaces de B2B, com 5 distribuidores, 15 distribuidores. Então, durante 2023, nesses dois projetos de B2B, por exemplo, a gente deveria alcançar um volume de, vamos falar, 80% desses distribuidores que eles têm, plugando, treinando eles, e com isso, no final das contas, acelerar exponencialmente esses dois projetos, por exemplo, de B2B. A gente fechou bastante clientes em 2022, mas na segunda parte do ano. Então, a gente tem quase um gargalo de implementação aqui no primeiro quarto. Então, vocês deveriam ver então essa onda dos clientes que a gente fechou no final de 2022, entrar durante 2023. Então, a gente está esperando, ex esse churn da Nike, talvez um ou outro cliente, um crescimento orgânico importante de novo, só pela onda das vendas que a gente já fez no passado e, no final das contas, uma base de clientes que sempre está crescendo muito.
Perfeito. Muito obrigado, pessoal.
A gente tem uma próxima pergunta do Luca Brendim, do BofA. Luca, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, por favor.
Oi, bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir?
Muito
Sim.
bem.
Ah, tá bom. Obrigado. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Em primeiro lugar, eu queria saber se vocês conseguem dar um pouco mais de cor com relação ao guidance de vocês para 2023, dando um pouco de quebra aí de como vocês estão vendo isso daí por segmento, falando de B2B, B2C, Latam. Como é que vocês estão vendo isso? Tem algum que vocês estão com uma expectativa de que cresça mais, ou se deve ser uma coisa mais uniforme? E também, o quanto vocês acham que vai vir desse crescimento de aumento de take rate, quanto vai vir para o aumento de GMV? E daí, uma segunda pergunta, se vocês puderem dar um update de como tem sido esse começo de ano, tanto em relação a vendas e novos clientes, e daí também essa questão de aumento para clientes existentes. Obrigado.
Bom, vamos começar primeiro, né, sobre o Guidance 2023. A gente, nos segmentos que a gente reporta, né, já organicamente, o B2B é o segmento que mais cresce, né, que é um mercado que ainda continua, né, com uma baixa penetração e tem um potencial absurdo de crescimento, e a gente tem uma posição de destaque muito grande nesse setor, né, então esse deve ser o maior crescimento. E a América Latina também, obviamente, até antes da aquisição, a gente tem crescido muito, né? Inclusive, a gente até já divulgou, né, a própria Nike, que a gente iniciou, vai iniciar agora, a operação na Argentina, que isso é um game changer também lá. E o B2C tem essa questão da Nike, que a gente já sentiu ano passado, né? Mas agora tem um carry-over para esse ano, pequeno, mas tem. E então ele deve crescer um pouco menos que essas duas unidades de negócio. E o nosso take rate, ele é muito estável por cliente, né? Então a gente acaba que o take rate médio da companhia depende muito desse mix desses canais. Então a gente espera que o take rate, inclusive, né, se o B2B realmente crescer mais do que a soma, do B2C no Brasil, o take rate tende a diminuir um pouco. Isso não quer dizer nada, porque a nossa margem é muito maior também no B2B, então a gente está muito mais, focado na questão de crescimento do top line e da margem bruta. Porém, né, a América Latina também tem um take rate muito grande, né? Então, com a aquisição e a entrada da Consul nos números, isso puxa, por outro lado, no mix, o take rate para cima. Então, acho que é sempre importante a gente olhar os business separados e acompanhar o take rate por unidade, porque muitas vezes cai o take rate e é uma boa notícia, às vezes sobe o take rate, não é uma boa notícia, no sentido de que a margem, no B2B, por exemplo, é muito maior. Sobre novos clientes, né, a gente continua com uma máquina de vendas muito azeitada, né, como a gente mostrou ao longo de todos os trimestres. Você vê o número de novos clientes, ele está bem consistente, né, mas obviamente o primeiro trimestre sempre é um mês um pouco mais fraco, e eles vão entrando ao longo do ano. Então a gente deve ter no primeiro semestre uma rampagem grande dos clientes do ano passado, então a gente tem muito go live programado, mas o fechamento de novos clientes deve intensificar mais para o meio do ano e final do ano, mas sempre tem um fluxo muito grande que é maior que o churn.
Não, perfeito, ficou bem claro, obrigado.
A gente tem uma pergunta que chegou pelo chat do Thomas da Compass. Qual o nível de one-offs relacionados à Econsul que deveríamos esperar para o primeiro trimestre?
Bom, obrigado, Thomas, pela pergunta. A Econsul é um deal que envolveu muitos países, então a gente não, nunca, a gente não tem assessor financeiro, a gente sempre trabalha no escritório de advocacias locais e de auditoria. Então a gente teve gastos com eles, que seria esse único efeito one-off. Eles devem ficar entre o primeiro e o segundo quarter, porque o closing está esperado para abril, então muitos deles acabam incorrendo custos só no closing, né? Mas não é um valor significativo, é só muito mais esses fees de assessores mesmo, né? E aí, obviamente, que ao longo do segundo semestre a gente vai entrar com uma agenda de PMI. No caso da Econsul, é uma fusão com a New Retail, né, que é a nossa subsidiária, que tem todos os ativos da América Latina. E nesse caso a gente inclusive vai fazer um PMI até mais intensificado do que a gente fez aqui no Brasil, para realmente ter um foco grande naquelas sinergias que a gente publicou. Então, ali podem ocorrer alguns custos one-off, mas também não deve ser nada muito significativo, porque no final do dia a gente não. É um pouco investimento em sistemas, não tem consolidação de CDs, então é um investimento menor do que a gente teve aqui no Brasil, nas integrações do Brasil, mas ele é mais do que offsetado, obviamente, pela sinergia que a gente já deve capturar ao longo do segundo semestre, principalmente deve ficar o grosso para 2024.
Nós não temos mais nenhuma pergunta na fila. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, fique à vontade para levantar a mão ou fazer pelo chat. A gente aguarda mais um pouco para ver se chega mais alguma pergunta. Bom, sem mais perguntas, a gente agradece muito a presença e o interesse de todos. Esperamos vê-los nos próximos resultados e estamos sempre à disposição via os canais de relações com investidores. Um bom dia a todos.
Obrigado, até logo. Tchau, tchau.